Bem-vindos ao VNBcast 10. No programa de hoje nós vamos falar sobre tempo. Simples assim. Então, ouve aí. Saudações a todos, VNBcast 10. Primeiro eu vou pedir desculpa por ter demorado tanto para fazer o VNBcast. Fazem duas semanas que a gente não posta VNBcast. É que a gente tava... Dois motivos, né? O primeiro é que a gente tava trabalhando no vídeo, né? Se precisamos mesmo da igreja. Foi um vídeo bem trabalhoso pra gente terminar ele. E o outro realmente era pra gente repensar algumas coisas em relação a periodicidade. Não sei como falar essa palavra. A periodicidade. Pensar algumas coisas em relação à periodicidade do VNBcast. Se vai ser toda semana mesmo ou não. Enfim, a gente chegou em uma conclusão que vamos fazer. Procurar seguir essa linha aqui. Em algumas modificações aqui do VNBcast. Em vez de ser um por semana, né, vai ser na verdade 3 semanas VNBcast e 1 semana vídeo. Então a gente vai tentar trabalhar para manter isso. Então na semana que tem vídeo não tem VNBcast. Tá? Então toda semana tem conteúdo, mas em um dia da semana é o vídeo e nos outros 3 é o VNBcast. Sendo que o outro propósito é que desses 3 VNBcasts, um dele vai ser conteúdo para o curso. Então assim a gente já consegue lançar o curso breve, já no próximo mês. Então vai ser um VNBcast especial para o curso, 2 VNBcasts normais, igual a gente faz, e na outra semana vídeo. E assim a gente consegue uma dinâmica maior no canal. Então as modificações e a direção agora é essa, vamos procurar manter ela. A outra é em relação ao dia de postagem do VNBcast. É muito legal a gente postar na segunda, né? Começar a semana já com conteúdo. Porém, a segunda às vezes acaba não sendo possível, porque, né, atrapalha um pouquinho às vezes na gravação. Na sexta é difícil gravar, no sábado e domingo também é bem difícil. Às vezes na segunda acaba sendo mais fácil gravar. Ou então, se eu consigo gravar durante o fim de semana, a segunda é um dia legal para editar. Então, normalmente vai ser terça-feira. Então vai ficar meio que assim, entre segunda e terça-feira. Mas o dia mais certo do VNBcast mesmo é terça-feira e do vídeo também. Normalmente o vídeo, quando eu termino ele, eu sempre acabo conseguindo postar ele na terça-feira. Porque segunda é o dia que eu dedico inteiro para fazer o trabalho final que tem que fazer. Então, essas modificações aí que a gente fez. Antes de entrar no tema de hoje, eu queria falar o nome das pessoas que contribuíram com o canal. Como eu deixei acumular aqui, ficou muita gente. Eu vou falar bem rápido os nomes. Tem pessoas que eu não vou falar o nome aqui porque não deu tempo a anotar ainda as pessoas que contribuíram recentemente. Então eu vou ler os nomes das pessoas que contribuíram nesse tempo, nessas 2 semanas aí. Laís Mota, Octavio Queiroz, Luciária Torres, Mirela Bastos, Elândia Silva de Sá, Andressa de Oliveira, Joy Fagundes, Denise dos Reis, Leandro Félix, Matias Zug, Everton, Leandro Borges de Almeida, Diogo Campos, Tailane Carvalho Silva, Laís Ribeiro, Rafael Baião, Tatiane de Aquino Souza Moreira, Karine Borges, Rebeca Salgado, Renato Guerra, Bruna Marques da Silva, Sara Fernandes Pérez, Marcos Alexandre Furtado Monteiro, Bruna Meirelles, Lilian Silva, Anthony William de Castro, Débora Aparecida Pereira Gomes, Juliana Ângelo da Silva e Rosana de Fátima Correia. Muita gente. Muito bom, assim, eu creio que vocês já têm uma ideia, né, da importância do canal por estar contribuindo, mas o que está possibilitando, né, da gente fazer de projetos futuros é algo muito legal. Porque agora a gente tem algumas coisas que são mais concretas, né? Com o canal tendo contribuintes, né, pessoas que estão mantendo, né, na verdade são mantenedores, que mantêm o canal, mantêm financeiramente o canal. A gente começa a projetar um crescimento já bem assim, bem desenhado, né? Então futuramente eu vou compartilhar alguns projetos, né, que a gente está querendo montar. Entrou essa questão do curso, depois a gente vai querer fazer um trabalho com esse material, de repente material impresso, e aí tem umas coisas que a gente quer fazer aqui de projetos futuros, eu vou passando para vocês. E é muito legal essas contribuições mensais que entram também, né? Inclusive perguntaram se a contribuição única, a pessoa fazendo contribuição única, ela pode fazer o curso se ela contribuir todo mês, né, através de boletos, né, fazendo contribuições únicas. Pode, sem problema nenhum. Se você não tem cartão de crédito, você pode fazer uma contribuição no mês, depois fazer no outro, e não importa o valor, né, a partir de R$1. Inclusive, assim, é muito legal quando entram contribuições mais altas, mas Se de repente uma contribuição mais alta, você não vai conseguir mantê-la mensal, faz uma contribuição menor para você mantê-la mensal. Para nós é mais interessante, às vezes, porque a gente consegue projetar mais ou menos o valor que entra mensal e a gente consegue assumir compromissos mensais, né, em relação a alguns investimentos para o canal. Tem muita coisa para a gente investir no canal, muita coisa, né, mas tudo, né, tudo custa dinheiro. Então a gente vai poder ainda com o tempo crescer nesse sentido e deixar o conteúdo com mais qualidade, né? Então a gente tem bastante questão de equipamentos, enfim, inúmeras coisas que a gente pode projetar aí. Mas beleza, é isso daí. Então vamos entrar no tema de hoje. Eu vou começar lendo um versículo aqui, que é o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, e diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E é um versículo muito interessante ele, porque, né, se você faz a pergunta assim, qual foi a primeira criação de Deus? De cara assim a gente responde, os céus e a terra. Talvez os céus antes e a terra depois, não sei, os céus e a terra. Só que na verdade, quando a gente vê esse versículo, não foi os céus nem a terra a primeira criação. A primeira criação foi o tempo, né? A gente nem saberia o que é primeiro se não tivesse tempo, né? Essa é a verdade. Então quando ele fala no princípio, e Deus é um ser eterno que sempre existiu, então quando passa a existir um princípio, significa que Deus já criou algo que é o tempo. Então o tempo, ele é o que rege a nossa vida aqui na Terra. Tudo é relativo ao tempo. Tudo que a gente faz hoje em dia está relacionado ao tempo, né? Então, o tempo tem uma função e uma importância muito grande nas nossas vidas, assim, em todas as áreas, todas as áreas. E a gente vai dar alguns exemplos hoje, né, de como o tempo pode influenciar muita coisa na nossa vida e para a gente ter a visão correta em relação ao tempo que a gente tem, né? A gente realmente não, verdadeiramente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, né? Isso é algo que nenhum ser humano até hoje conseguiu descobrir exatamente quanto tempo ele teria de vida aqui na Terra, né? E além desse fato, né, que é o seu tempo de vida aqui na Terra, a gente tem um outro fato, que é a volta de Cristo, que também ninguém faz ideia de quando vai ser, né? A gente não sabe se vai ser hoje, a gente não sabe se já foi. Esse podcast aqui tá, você tá ouvindo ele, né? Infelizmente você não subiu com Cristo, mas Cristo volta e isso muda totalmente a perspectiva de quanto tempo a gente tem. A gente não sabe, né? A volta de Cristo é algo iminente, né? Pode acontecer a qualquer momento. Então o tempo, ele sempre vai, né, ter essa questão de uma influência nas nossas vidas em basicamente dois sentidos. Ou a gente está querendo fazer tudo de forma muito apressada e não prestando atenção em coisas que a gente deveria prestar, ou então achando que a gente tem todo o tempo do mundo e assim, né, não tá fazendo nada. E eu queria até indicar uns filmes aqui que, assim, eles contextualizam muito legal essa questão do tempo, né? Um deles chama About Time, deixa eu ver o nome em português, A Questão de Tempo. E eu achei um filme muito interessante por alguns aspectos. Vou dar spoiler aqui, então, né, se você não assistiu o filme ainda, você pode assistir o filme depois de ouvir o podcast, ou você pode ouvir o podcast que você vai ter spoiler do filme. Mas enfim, eu acho que vai ser interessante até você assistir o filme depois do que eu vou falar. Talvez você não preste atenção nisso se eu não falar. Mas enfim, nesse filme ele, né, ele descobre que os homens da família podem voltar no tempo, né? Bem simples para voltar no tempo, ele só precisa ir num lugar escuro, pensar o lugar que ele quer voltar, ele volta. E aí ele começa a fazer algumas modificações e tal, e é legal que assim, ele percebe que mesmo algumas coisas ele não consegue mudar, mesmo voltando no tempo ele não consegue mudar. E esse é um ponto interessante do filme, né? E depois o pai dele dá uma dica pra ele, isso aí já no final do filme, né? Só vou usar essas partes assim pra sintetizar. Mas o pai dele dá uma dica dele viver duas vezes o mesmo dia. Então um dia ele acordaria, viveria normalmente, e depois ele voltaria no começo daquele dia. E já sabendo o que aconteceu naquele dia, ele não teria que se preocupar com o que ele tinha que fazer, com o que ia acontecer, porque ele já tinha o dia completo ali. Então ele ia poder aproveitar melhor aquele dia. E é muito interessante porque quando ele faz isso, ele consegue interagir mais com as pessoas, né? Então no primeiro dia ele estava com pressa, com correria tal, para fazer as coisas. No segundo dia ele já sabe o que vai acontecer, então ele já olha no olho das pessoas, já conversa, já aproveita os momentos daquele dia. E essa sacada é muito interessante desse filme, porque ele começa a fazer isso e depois ele percebe que ele nem precisa mais do segundo dia, porque ele consegue aproveitar já o primeiro dia. já fazer o que ele faria, né, se estivesse vivendo como se fosse a segunda vez aquele dia. E para nós que somos cristãos, que estamos em Cristo, a vida tem que ser assim para nós. Porque muitas vezes a gente fica todo preocupado com as coisas, com a correria do dia a dia, do que a gente vai fazer, do que a gente não tem que fazer, preocupações e coisas que vão tirando aquele momento especial que a gente tem todos os dias, né, de acordar, de interagir com pessoas, de viver, né, de viver a vida e sem se preocupar com coisas que você não conseguiria resolver naquele momento. Então, assim, se Jesus Cristo já venceu a morte, né, já fala que está conosco até a consumação dos séculos, o Espírito Santo habita dentro de nós, que é Deus habitando dentro de nós, por que a gente vive o dia todo preocupado com coisas e pensando em coisas que não tem nada a ver com Deus, né, esquecendo que o Criador de todas as coisas está com você, está habitando dentro de você? Então, o filme passa uma ideia interessante, né, que a gente às vezes não para pra pensar. Nós temos que viver o dia como se tudo já tivesse concluído, porque na verdade já tá, né? Nós estamos salvos, uma vez em Cristo você está salvo. Se você morrer hoje, você vai para os céus, você vai habitar na eternidade com Cristo. Então, qual o motivo para a preocupação, né? A preocupação só vem se você viver no pecado. Aí você não tem segurança daquilo que você, de onde você pisa, porque você não está andando em obediência, caminhando com Cristo. Agora, se você está caminhando com Cristo e errando, quando você erra, você se arrepende, pede perdão, você sabe que você tem a segurança em Cristo. Né? Então esse medo, ele tem que deixar as nossas vidas. O medo, quando a gente está com medo, significa que a gente não está aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz isso em 1 João. E o que, que é não estar aperfeiçoado no amor? Porque amor é obediência, né? Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Jesus fala isso em João 14. É, João 14 três vezes. Aquele que me ama, obedece as minhas palavras. E depois ele fala mais duas vezes no mesmo capítulo. Então, amar é a obediência. Então, se você está em obediência a Deus, você não tem por que ter medo, porque o amor expulsa o medo. Então, se a gente está com medo das situações, preocupado com as coisas, alguém bate na sua porta, você fica preocupado, o que será que aconteceu? Não. Então, é viver assim, sempre esperando o melhor, e não sempre esperando notícia ruim. Né? Muitas pessoas esperam, as coisas estão bem na vida dela, falam assim, não, tudo muito bom para ser verdade, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim. Tem situações que não vão ser situações agradáveis, vão ser situações difíceis, mas, primeiro, você não consegue fazer nada e resolver nada ficando preocupado. E segundo, é que está tudo sob o controle de Deus. Se você tem a vida eterna, o principal já está garantido, então qual que vai ser a sua preocupação? Né? Então, o filme coloca essa questão assim de viver aproveitando o dia. Então, se tiver a oportunidade de assistir esse filme, assiste e presta atenção nesse aspecto do filme. Um outro filme, já vou indicar mais um aqui, que é... Deixa eu pegar o nome dele aqui. In Time, em inglês. Deixa eu ver em português. O Preço do Amanhã é o filme, é o título em português. E esse é muito legal também, assim, a forma como... A sacada que o filme tem em relação ao tempo valer dinheiro. Então, no filme, a pessoa ela envelhece até 25 anos, depois ela não envelhece mais. E quando ela faz 25 anos, starta um relógio no pulso dela de quanto tempo ela tem de vida. E ela precisa trabalhar para carregar tempo. Né? Então é muito legal, porque hoje, se você vê o contexto de dinheiro, ele é tempo. Né? Você troca o seu tempo por dinheiro, para você aproveitar a sua vida, para você se sustentar, fazer um monte de coisa. Então ele é muito atual nesse sentido. Né? E a pessoa, né, o ator principal, ele vive numa região um pouco pobre, que as pessoas praticamente trabalham para ter tempo suficiente para viver um dia, dois dias no máximo. Né? Então é algo super arriscado, assim, e tem que fazer tudo corrido, porque não pode perder tempo com nada. Então não pode ficar bobeando em nada, porque ali eles não têm muito tempo. E aí acontece dele, também vou dar spoiler aqui, aí acontece dele receber uma doação de um cara que tem assim muito, muito, muito tempo, e décadas e décadas, e aí ele começa a ser perseguido por isso, né? Como a mãe dele morre. Isso é spoiler, né? A mãe dele morre e ele começa a... Eu não lembro muito bem, faz um tempinho já que eu assisti duas vezes esse filme. E ele, depois ele começa a entrar em outras zonas de tempo, né? Que eles têm as barreiras, né? Como se fossem pedágios, assim, separando as cidades, né? Os distritos onde as pessoas têm mais tempo, né? Dos menos tempos, mais pobres, com os que têm mais tempo sobrando. E ele começa a avançar as barreiras e tal. E uma parte interessante do filme é que as pessoas que estão naquela região que tem mais tempo percebem que ele não é dali, porque ele faz tudo muito apressado. Que ele anda rápido, porque ele faz tudo rápido, e as pessoas lá também, de boa, tranquilo e tal. E aí a gente consegue contextualizar isso também, assim, de maneira bem interessante. Tem pessoas que querem fazer tudo de maneira extremamente rápida, né, exagerada, até achando que não tem tempo nenhum para fazer as coisas. E tem aqueles que acham que tem todo o tempo do mundo e vão postergando as coisas e tal. Então são dois extremos que a gente tem que evitar, né? Então nós temos tempo, né, o tempo dado por Deus. Ele não é nem um tempo curto e nem um tempo longo. Ele é um tempo ideal, é o tempo perfeito que Deus preparou para nós. Então Deus tem um projeto e um plano para cada um de nós, né? E assim, vou falar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente. E assim, a gente tem que saber que nós temos que ser ativos, né? A velocidade com que você vai fazer as coisas, ela não pode comprometer a qualidade. Isso é um ponto assim essencial. Não adianta que você querer fazer as coisas correndo e não fazer com qualidade. É mais fácil você fazer de maneira devagar e ali pensar bem, né, trabalhar bem para você fazer algo bem feito. Então o filme ele passa essa ideia, além de outras ideias, né, muito interessantes em relação ao tempo, né, distribuição do tempo depois que eles fazem. Enfim, é muito legal você assistir esse filme. E o terceiro filme que eu queria indicar é O Curioso Caso de Benjamin Button. Esse filme eu assisti duas vezes, acho sensacional esse filme. Eu até usei o exemplo dele para fazer o primeiro vídeo do canal, né, que na verdade ele nasce velho e vai ficando novo. E quando eu falei no primeiro vídeo, eu falei o seguinte, que assim, a vida aqui na Terra, se não considerar a vida eterna, ela não faz sentido, porque a gente nasce novo, sem experiência nenhuma, e vai crescendo, aí a gente chega no nosso auge físico, né, de saúde, tá, 20 anos, 20 e poucos anos, e a gente não tem toda a experiência aqui, né, necessária para fazer muitas coisas. Quando a gente adquire mais experiência, quando a gente começa a chegar nos 40, 50, 60, que a gente está assim, com conhecimento das coisas, de como fazer, do que não fazer, a gente começa a ficar velho e começa a não ter condições de fazer muitas coisas. Então quando você tem mais experiência, você não tem o físico para te ajudar. E quando você tem o físico, você não tem experiência. Então não faz muito sentido. E aí, eu até falei do exemplo do filme, né? O filme ele faz ao contrário, né? Então, quando o personagem principal do filme lá, que ele tá velho, que tem experiência, na verdade ele tá novo, né? E interessante dessa passagem aí, desse filme que me chamou a atenção, foi que chegou uma hora que eu falei assim, quantos anos será que ele tem agora? Porque eu fiquei pensando assim, equivalente a quantos anos ele tem agora? E é interessante como Deus ministrou comigo nesse filme, que foi assim, tipo, o que interessa quantos anos ele tem? Na verdade, a idade cronológica nossa não importa. O que importa é como você se sente, né? O que você tem feito com o seu corpo, da saúde, de cuidar da sua saúde, o que você tem feito com a sua mente, né? O que você tem buscado crescer, o que você tem buscado fazer e o que você está fazendo em relação ao que Deus tem para você, né? Não importa o tempo que você está vivendo, porque Deus pode ter te chamado com 12 anos de idade, você começar desde os 12 anos de idade até antes, né? Sei lá qual a idade que você pode começar a buscar Deus, que Deus pode te chamar. Isso pode acontecer de uma forma variada. Ou Deus te chamou você a partir dos 80 anos de idade. Não importa. O importa é quando você teve a revelação de quem é Jesus Cristo. Quando você teve a revelação de quem é Jesus Cristo, a partir dali começou a contar realmente a vida para você. E aí não importa o que você deixou de fazer. Importa o que você vai fazer a partir de agora. E mesmo se você já vem caminhando com Deus e de repente sente que você deixou de fazer muita coisa, que não dá mais tempo, é importante a gente entender que Deus ele sempre renova o nosso chamado. Então, se você não fez coisas na sua vida, significa que é para você fazer agora, né? Tudo acontece no tempo certo, né? Não tem nada atrasado na sua vida e nada adiantado. Você chegou nesse momento, né, porque Deus te preparou para esse momento. Então, a partir de agora, você tem que tomar consciência assim, do que você está fazendo, do que você está deixando de fazer, para começar a ser ativo, né, e dar fruto naquilo que Deus te chamou. Então, eu gosto muito desses três filmes. São filmes que eu assisto assim, repetidas vezes, né, passam um tempo, assisto de novo, passam um tempo, assisto de novo. Eu gosto de assistir filmes assim, uma vez a cada 3 ou 4 anos, porque aí eu esqueço bastante as cenas tal, e fica mais legal assistir. E depois eu posso até indicar outros filmes também interessantes, né? Queria indicar esses três aqui que tem a ver com o tempo, assim, e é bem interessante a gente ver essas questões, assim. E aí eu queria dar alguns exemplos bíblicos aqui dessa questão do tempo. Uma delas é a tentação de Jesus, né? Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. E quando a gente analisa as tentações que o diabo trouxe para Jesus, é interessante porque o diabo não chegou oferecendo droga para Jesus. Não chegou oferecendo algo que era pecado. Ele falou, ó, transformar a pedra em pão, pular de um lugar alto, porque se ele era Jesus, os anjos iam, né, cuidar dele. Ou então, dar os reinos da terra, né? Teoricamente, só assim, não tem nada de errado, né, com o que o diabo ofereceu. A questão é que o diabo estava oferecendo algo bom, porém, no tempo errado. Muitas vezes tem algo que não é pecado, mas quando você vai fazer aquilo, se torna um pecado. No caso de Jesus, não era o momento dele ser conhecido, né, fazendo algo para as pessoas admirarem. Ele ia fazer isso depois. Ele ia ser conhecido através dos milagres e através da morte dele e ressurreição. Jesus é o rei dos reis e ele está sentado à destra de Deus agora e ele tem mais do que aquilo que o diabo ofereceu para ele naquele momento ali. Então, assim, tem coisas que não é o momento certo da gente fazer. Por isso que a gente tem que entender isso também, né? Essa questão de querer fazer as coisas de maneira muito apressada, às vezes Deus está querendo te capacitar para algo para você fazer. Então, isso é fundamental, porque as promessas que Deus tem na Bíblia e as profecias, elas vão se cumprir. Então, é aquilo que Deus tem para você, os pedidos que você faz em oração, que Deus vai realizar na sua vida, eles vão se cumprir. Porém, você sabe disso, porque a Bíblia diz que você vai receber. Porém, para você receber isso, você tem que seguir a direção que Deus está te dando. Deus está querendo te capacitar para algo. E essa capacitação vai exigir um esforço seu em alguma área. E, assim, uma área que eu posso adiantar para você que é fundamental é a área de conhecer mais a Deus, de você se aprofundar na palavra de Deus, você ter um conhecimento a respeito de Deus mais sólido, algo que não te abale mais, porque é comum quando você começa a conhecer a Deus, você fica em dúvida com muitas informações que vêm porque a sua base não está firme ainda, mas quando você se dedica, estuda, e esse é um dos propósitos do canal, né, é oferecer essa possibilidade, inclusive o curso a gente quer trabalhar nesse sentido, de você fortalecer a sua fé e saber que o que vem, aquilo ali você já entendeu como funciona e aquilo não te abala mais. Porque é comum quando você começa a caminhar com Jesus, né, você tem uma ideia do que é o evangelho, aí algumas pessoas começam a trazer umas ideias diferentes e aquilo te confunde. Né, você fala assim, nossa, será que eu estou no lugar certo? Agora, quando você já entende, já consegue ligar os pontos, já tem essa revelação, já tem essa experiência com Deus, conciliando, né, a experiência, assim, às vezes experiências sobrenaturais com Deus e conciliando com o que você aprende na palavra, né? Então tudo isso, tudo esse caminhar com Deus, igual eu falei no vídeo sobre a igreja, né? Já começa a caminhar na igreja, já começa a ver Deus agir, já começa a ter experiências com Deus, isso faz com que você se sinta seguro naquilo que você crê, se sinta seguro na verdade, né? Então a mentira já começa a ficar bem mais clara, né? A Bíblia diz isso em Hebreus, né? Que quando você se alimenta só de leite, você ainda não está pronto para discernir muito bem as coisas, mas aquele que se alimenta da comida sólida, ele já consegue discernir o bem e o mal. Ou seja, se você está só no básico ali e ainda não se aprofundou no conhecimento de Deus, você ainda não tem discernimento de saber o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz isso. Conhecer o certo e errado só vem com um alimento sólido, que é já conhecer Deus de uma maneira um pouco mais profunda. Então a gente começa com leite, igual a criança, mas depois tem que ir para o alimento sólido, então isso é fundamental. Então, assim, aquilo que Deus tem preparado para você vai se cumprir, mas você tem que se preparar, né? Não adianta você orar para você entrar numa faculdade e não estudar. O princípio é o mesmo, né? Você tem que se capacitar e Deus vai fazer a parte dele. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Até nesse tempo que eu fiquei sem gravar os VNBcasts aqui, eu ouvi essa ministração e falei, nossa, muito interessante. Que fala em relação ao tempo que Moisés ficou no monte esperando, né, conversando com Deus, né? Na verdade, quem ficou esperando foi o povo, conversando com Deus para receber a direção de Deus, as leis e tudo mais. E aí o povo lá começou a achar que Moisés estava demorando demais. E o ponto que ele abordou eu achei muito interessante, né? Como pode ter sido esse diálogo, assim, né? Até tem, né, a passagem, o relato bíblico em relação a isso. Mas, por exemplo, uma pessoa chegou para outra e falou assim, nossa, acho que está demorando demais Moisés, né? E a pessoa falou, realmente, está demorando demais. Só que aí começaram a espalhar isso, né? E todo mundo começou a achar que estava demorando demais. De repente Moisés tinha até morrido. Só que a pergunta é, demorando demais em comparação ao quê? Se aquilo nunca tinha acontecido antes. Se era um fato único. E se aquilo durasse, e se o tempo de duração daquilo fosse 40 dias, como foi? Como que uma pessoa saberia que aquilo está demorando demais? O que ela tinha para comparar ali? Né? E você percebe que uma pessoa foi influenciando a outra para falar e chegar num consenso de que estava demorando demais, ao ponto deles decidirem construir um bezerro, né, dar os próprios objetos de ouro, que era algo valioso que eles tinham ali, para construir um bezerro, para adorar um bezerro e falar que foi o bezerro de ouro que tirou, que é o Deus que tirou eles do Egito. Quer dizer, olha a cabeça que como, né, se transformou por acontecer algo que não tinha acontecido antes e por não querer esperar o tempo certo. Então, algo que ele falou na ministração também que eu achei muito legal é isso. Você nunca aconteceu antes, né? Nós nunca acontecemos antes. A nossa história de vida é absolutamente única. Deus nos criou e tem algo especial para nós que é particular. Ele pode até ser semelhante a outras histórias, mas não é igual. Então, o tempo que Deus tem na sua vida para realizar as coisas através de você e para você usufruir, para você frutificar, elas são específicas para você. O tempo é específico para você, né? Então não tem algo que está demorando demais na sua vida. Tem algo que está demorando o tempo que tem que demorar para acontecer na sua vida, né? Então a gente tem essa mania às vezes de se comparar com outras pessoas e falar, poxa, está demorando demais para acontecer isso na minha vida, porque ó, tal pessoa está lá na igreja 3 meses, ó, essa pessoa aqui começou a caminhar com Deus aí 2 meses, olha o que Deus já fez na vida dela, porque a história dela é completamente diferente da sua. Então essa linguagem de está demorando demais é uma linguagem de comparação, é de se comparar com pessoas. Então tudo aquilo que Deus tem para você é específico no tempo certo para você. Deus ele tem que te capacitar para muitas coisas. Deus muitas vezes te esconde de certas situações porque você não está pronto para enfrentar elas ainda. Para te capacitar, ele vai te dar direção, ele vai te dar as ferramentas, ele vai te orientar para você se capacitar, para você estar pronto para receber aquilo. Então o plano de Deus é perfeito. Se você tiver uma vida de dedicação a Deus, ele vai remir o tempo, né? E a gente muitas vezes confunde isso. Fala, poxa, estou perdendo tempo aqui, preciso me dedicar muito ao trabalho. Ah, Deus, não estou conseguindo me dedicar tanto à leitura da palavra, conhecer mais a Deus. Peraí, será que você está colocando as prioridades corretas? Porque o inimigo vai roubar seu tempo. Ele tem inúmeras formas de roubar seu tempo, né? E o tempo com Deus é um tempo que jamais vai ser perdido. O tempo que você se dedica conhecendo a Deus, buscando Deus em leitura, oração, jejum, estudo da palavra, esse é um tempo precioso, é o que de mais importante você pode fazer na sua vida, né? Então a gente vai até falar depois sobre a importância de estudar teologia e tal. Não tem nada que substitua isso, né? É algo que é prioridade na nossa vida, conhecer mais a Deus, porque isso vai evitar que a gente cometa muitos erros. E quando a gente deixa de cometer erros, a gente ganha tempo, a gente deixa de perder tempo. Então hoje em dia a gente tem muita distração para perder tempo. A gente fica conectado 24 horas por dia no celular, então assim, é muito fácil você se prender a muita coisa e a hora que você vai ver, você deixou de fazer coisas importantes. Então, existem muitas novidades hoje em dia, né? Eu não gosto assim de gravar o podcast específico falando sobre algo atual, porque eu gosto quando ele tem um tema atemporal, que a pessoa pode ouvir daqui 10 anos e ser bom para ela, e ela poder tirar ensinamento desse podcast. Mas enfim, hoje em dia a gente tem alguns jogos, né, que as pessoas estão jogando aí, né, que... Então o problema maior é a questão de tempo mesmo, né? Eu lembro que um tempo atrás, uns 6 anos atrás, eu pensei em comprar um PlayStation, porque eu sempre gostei de jogar videogame. Quando eu era criança, eu tinha o Master System, e eu gostava muito de jogar videogame. E assim, e um tempo atrás eu falei, poxa, eu podia comprar um PlayStation e começar a jogar. Só que assim, não tem problema nenhum você ter um PlayStation e você jogar. Só que eu sabia que aquilo ia tomar um tempo. E aí a questão é assim, que tempo que eu tirar tempo da onde pra jogar videogame? Comecei a pensar. Falei, eu vou ter que separar aí um tempinho pra jogar e de repente, né? E esse tempo eu vou tirar da onde? Então eu decidi não comprar porque eu sabia que eu teria que separar um tempo que, de algum lugar eu teria que tirar um tempo pra começar a jogar. Então assim, tem coisas que a gente tem que deixar de fazer porque aquilo vai consumir um tempo que... Se a gente for, né, buscar ali de onde a gente está tirando esse tempo para fazer, provavelmente vai acabar saindo de um tempo que seria dedicado a Deus. Então a gente tem que vigiar muito nesse sentido. Tem coisas que não são pecados, mas não é o tempo de fazer. Não tem problema nenhum de repente você ter um lazer, mas será que hoje, agora é o horário ou agora é a hora de você trabalhar e fazer algo? Será que você pegar uma série para assistir e ficar 4 dias direto assistindo a série inteira e só fazer isso, será que essa é a forma ideal de você aproveitar esse tempo? Ou você pode ir se programando para assistir um episódio a cada 4, 5 dias? É muito assim de pensar como a gente está usando o tempo. Tem coisas que não são pecado, mas dependendo de como você estiver fazendo ela e com qual intensidade ela se torna um pecado. Então nós temos que entender o tempo que a gente vive. A gente não tem todo o tempo do mundo e ao mesmo tempo a gente tem todo o tempo que Deus nos deu. É um tempo específico ali que Deus te chamou, que você não pode estar dormindo, você tem que estar ativo. Estar ativo não significa você viver 24 horas lendo a Bíblia, 24 horas na igreja, todo dia da semana sendo na igreja. Não é ativismo que conta. O que conta é a intimidade com Deus. Você vai ter tempo para fazer tudo, absolutamente tudo. Porém, tudo tem que ser com moderação, né? Os prazeres que Deus nos oferece em relação a lazer e tudo mais, eles têm que ser feitos com moderação. Mesmo porque se você não faz eles com moderação, eles começam a ficar meio chato até, né? Porque você não consegue ver um propósito naquilo. Então, Deus vai te capacitar para fazer algo e vai te dar o tempo correto, perfeito para você fazer, né? Tem pessoas, por exemplo, que estão solteiras e querendo ter um relacionamento, não vê a hora de ter um relacionamento. em vez de aproveitar que está solteiro, que não tem tantos compromissos, para se dedicar mais a Deus, né? Isso aí é algo que depois você vai perceber que vai fazer falta. Se você estiver namorando, estiver num relacionamento, você vai perceber, né? Porque você vai ter que tirar algum tempo depois para dedicar a essa pessoa. E aí? Então, se você não tivesse controle, né, já buscando em Deus como utilizar bem seu tempo, depois num relacionamento fica muito mais difícil, né? E depois, dentro do relacionamento, ainda assim você também tem que ter um controle, porque depois vem filho, né? E aí, de onde que vai começar a sair esse tempo? Então é algo que a gente tem que buscar em Deus, sabedoria para usar bem o tempo que Ele nos deu. É um tempo assim fenomenal, que a gente não sabe até quando vai ser, mas a gente aguarda pela volta de Cristo. A volta de Cristo é o auge para todo cristão, porque nós teremos a salvação e teremos a vida eterna, e não teremos mais que nos preocupar com o tempo, né? E viveremos na eternidade, que é o Kairos, né? Que é o tempo perfeito de Deus, e sairemos do Cronos aqui, que é tempo para fazer tudo, né? Hoje em dia, não deixar com que as mídias sociais, com que a internet tome um tempo excessivo nas nossas vidas. Medite sobre o tempo, como você tem utilizado o seu tempo. Saiba que algumas coisas levam tempo, simples assim. Tem coisas que levam tempo e você tem que aguardar o tempo correto e perfeito de Deus para que aquilo se realize na sua vida. Contudo, olhe como você está se preparando para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Beleza? E agora, umas considerações finais aqui rapidinho. Só para falar em relação aos projetos aqui do canal. A gente já começou a trabalhar no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre hermenêutica, né? Como interpretar a Bíblia. Então, um assunto bem legal. Começamos a trabalhar com pesquisa, tudo certinho, para fazer o vídeo. E também falar como você pode contribuir com o canal. Inclusive, é um tema muito pertinente esse do tempo, né? Porque muitas vezes você não tem um tempo para se dedicar a evangelismo, a uma série de coisas, e missões e tudo mais. E quando você investe financeiramente, eu falei isso em vários podcasts, você está dando o seu dinheiro que te custou tempo para ganhar. Então é legal porque significa que você está dando o seu tempo para o projeto. Então quando você investe financeiramente no projeto, você está dando o seu tempo, né? Você trabalhou, recebeu e está investindo no projeto. Então quando a missões funciona muito isso, você não tem como estar lá nas missões, mas você investe e suporta aquele que está fazendo as missões. Então é como se você estivesse dedicando o seu tempo e estando lá no lugar da pessoa. Então você consegue multiplicar o seu tempo através da parte financeira também. Então é algo muito legal, muito pertinente a gente falar sobre isso, né? Não tem como não deixar de falar sobre isso, porque é uma forma de remir o tempo também que nós temos, né? Nós temos formas de investir em pessoas, em projetos, para que esses projetos glorifiquem o nome de Deus, cheguem até pessoas, tragam a salvação, e a gente tem parte nisso também. Então você que tem esse desejo de contribuir com o canal, de participar do ministério, entra no nosso site lá, vainabiblia.com, tem as opções lá para você contribuir. E, né, em breve teremos o curso aí para você também. É isso, as considerações foram essas. Deus abençoe e a gente se fala semana que vem. Um abraço.